A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Petkovic para falta, cobrança! Gol!
Está entrando no ar o podcast, sabe de quem?
Do Flamengo!
Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!
Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Sou Igor Rodrigues, entrando aqui no seu episódio de número 148 da nossa resenha. Hoje, eu acho que eu nunca tive uma escalação tão cheia aqui no podcast. Deve ser porque tá bom, hein? Aí você já viu, quando tá bom, vem todo mundo. Aí vem a galera inteira. A gente tá aqui num time de futsal hoje pra você, porque o tamanho de fluxo de notícias, eu acho que merece. Além da minha dupla de setoristas Fred Uber e Felipe Schmidt, tenho aqui o Arthur Mullenberg, representante da torcida do projeto A Voz na Torcida do GE. E hoje, convidado especial, que já veio aqui uma vez, pelo menos uma vez, quando eu estava, e agora volta, que é Carlos Eduardo Mansur. Mansur, que já me informou que será convidado do Tá Na Área na quarta-feira. Então, vive dias, no mínimo, inquietos, Carlos Eduardo Mansur. Mas aqui, na zona de conforto, é tudo mais tranquilo, Mansur. Então, seja muito bem-vindo. Queria já sua consideração inicial aqui no nosso papo. A gente tem muito assunto para falar, então vou direcionar a sua. Eu queria a sua em cima do Thiago Mendes, porque o Thiago Mendes é o nome aí, segundo a informação do Caê Mota, que o Flamengo está olhando no radar, que poderia substituir o Gerson. Então, já queria te dar as boas-vindas aqui, dizer que te espero na quarta, lá no Tá Na Área, no nosso telaço, e a casa é sua, Mansur, que prazer.
Valeu, Igor, prazer estar com você, com o Arthur, o Fred, o Felipe, e grande elenco, né? Espero não ter esquecido ninguém, assim, nesse quadro, né? Nesse alô inicial. É, e na quarta nos encontramos, mas me espera generoso, né? Coração aberto, recebendo bem as visitas. Então. Sobre o Thiago Mendes, eu acho que é um bom nome para a substituição do Gerson, jogador meia, com dinâmica, com capacidade de jogar de uma intermediária a outra, nesse modelo que o Flamengo joga, tudo para se encaixar bem. Algumas características um pouco diferentes, talvez um pouco menos organizador, mas é um jogador talvez em alguns momentos de mais até dinâmica do que o Gerson, especialmente na perda da bola. Agora, eu acho que é para ter um pé atrás ainda, esperar o desenvolvimento das negociações, porque se a gente olhar a última temporada, pelo menos na Liga Francesa, ele foi um jogador que foi titular mais vezes que o Bruno Guimarães, por exemplo. Então, não sei até que ponto é uma liberação simples por parte do Lyon, um jogador que foi alvo de um investimento muito alto depois de duas temporadas no Lille, que o Lyon buscou por um investimento alto, e agora a única coisa que possa facilitar é um planejamento de rejuvenescimento. Ele tem 29 anos, o Bruno Guimarães 23, então talvez isso possa explicar a opção do clube francês, mas de todo modo eu não sei se é uma liberação simples. O Flamengo aparentemente, segundo informou o GE, busca um empréstimo com o valor de compra fixado. Vamos aguardar a negociação, mas é um bom nome.
Lembrando que exatamente, é até bom a gente falar, Mansur, você falou muito bem já de início, que o Flamengo está mapeando o mercado, né? E o nome do Thiago Mendes aparece aí como nome de opção. A gente vai falar muito mais do Thiago aqui no episódio de hoje, já colocando aqui Arthur Mullenberg no nosso papo. Flamengo 2, Bragantino 3, jogo no fim de semana. É aquele jogo que quando sai, né, na rodada, na quarta rodada do Brasileirão, quinta rodada do Brasileirão, perdão, jogo no sábado, só 9 horas da noite, é para acabar com o seu fim de semana, Arthur, quando acontece o que aconteceu, aquele golzinho no final. Tive aqui relatos de vários rubro-negros que mandaram mensagem durante o jogo, depois do jogo, que quando o juizão deu aquele um minutinho a mais, né, que o negócio esticou um pouco, tinha gente comemorando, né? Ah, pode ser que saia, né? Por que não o gol do Flamengo? Mas saiu o gol, foi do nosso querido Krigor, o nome que já tem carisma por si só. Arthur, qual o sentimento do fim de semana? Seja bem-vindo.
Fala, Igor. Fala, Fred, Mansur, Felipe. Pô, gente, é o seguinte, aquilo acontece. Aquilo, Flamengo... É aquele jogo muito Flamengo. Quando o cara levantou a plaquinha de Krigor, boa parte da torcida já estava se preparando espiritualmente, porque é típico do Flamengo levar um gol desse. A nossa maldição onomástica nos acompanha há muito tempo. Foi triste o jogo, porque a gente nem jogou tão mal. Acho que o Flamengo jogou bem, mas uma sequência de vacilos, aquela última bola do Bruno Henrique no ataque que originou o contra-ataque e o gol número 3 do Bragantino, muito Flamengo. Foi, acontece... O Flamengo, às vezes, precisa fazer isso para a torcida voltar a botar os pés no chão. Tá horrível, mas vamos em frente.
Queria dizer que sofri muitos ataques do bem aí nas nossas redes sociais. Pelo menos foram ataques do bem, assim, né? Porque quando o Krigor entrou, imediatamente, eu que sou um amante de samba, de pagode, imediatamente fui ao Twitter dizer que estava torcendo pelo sucesso de qualquer ser humano de nome Krigor, que eu acho que merece, por si só, só por existir. Aí deu no que deu, e aí a torcida me deu grande carinho depois das redes sociais. Então, um abraço para você que está escutando aqui o nosso episódio 148. Felipe Schmidt, você que está de volta depois de um tempo no departamento médico, está mais tempo que o Thiago Maia aí no departamento médico. E que isso, cara? Como que está o dedo? Seja bem-vindo de volta aqui ao nosso episódio, ao nosso podcast. Queria que você falasse um pouquinho, sabe, de quem? De Rodrigo Muniz, cara. Perdeu um gol claro, mas fez um gol bonito, fez dois, chamou jogo. Há um tempo atrás era um cara que estava praticamente negociado com o Genk e agora é um moleque que está se afirmando no Flamengo. Seja bem-vindo de volta, Schmidtinho!
Fala, Paulinho, todo mundo aí. Não vou falar o nome de todo mundo, não, para esse podcast vai ficar muito longo. A operação foi mais rápida que a do Thiago Maia, né? Quase duas semanas fora, mas estou de volta. Prazer estar com vocês de novo. É o Muniz, cara, ele está aproveitando, né? Ele, se você pensar que ele é a terceira opção do elenco ali para aquela função, quando abriu a chance, ele vem aproveitando, vem eu acho até acima do que a gente esperava, né? Porque é um menino jovem que não tem muita experiência ainda na primeira divisão, né? Teve um empréstimo muito rápido no Coritiba, pouco jogou, e sempre difícil, né, você fazer essa transição, e o Muniz parece que não está sentindo isso, né? O Muniz já conseguiu uma sequência já metendo gol, ele já vinha fazendo bons jogos no Carioca, né? Mas a gente sabe a diferença que é o Carioca pro brasileiro. E assim, é mais um reforço que o Flamengo ganha, é saber que pode contar com ele. Ele chegou a negociar para ir pro Genk, só que por oferta salarial muito baixa, acabou não indo. O Flamengo chegou a aceitar a proposta. Eu acho que agora eles vão rever isso, vão ver que o Muniz pode ficar e de repente valer até mais no futuro.
Então a gente tem isso tudo e um pouco mais para a gente falar aqui no nosso episódio 148. Você que se liga em ge.globo/geflamengo na nossa plataforma, no Spotify ou em qualquer agregador que a gente coloca na sua resenha. Vamos começar no Thiago Mendes aqui. O Mansur falou já de início, a matéria já está lá no GE publicada. O Caê traz para a gente essa informação que o Flamengo está mapeando o mercado e o nome do Thiago Mendes, que o Flamengo inclusive já iniciou os seus contatos com os representantes do clube. O Juninho Pernambucano é o homem forte lá do futebol do Leão e que estaria, sim, claro, envolvido nessa negociação. O Flamengo quer um empréstimo com valor fixado para compra, 29 anos, o Thiago Mendes. E aí, ô Mansur, eu te pergunto, né? A gente começou falando, agora vamos por características, assim. O Flamengo está prestes a dar adeus ao Gerson, de fato, né? O Gerson faz o último jogo na quarta-feira com a camisa do Flamengo nessa passagem. O jogo no Maracanã não vai ser aquela despedida, é uma despedida que dá para acontecer agora, segura, né, sem público, mas que com certeza a torcida do Flamengo, de onde tiver, vai estar mandando boas energias para o Gerson, mas é fato, é iminente a saída dele. Eu fico pensando em característica, assim, né? Quando eu penso assim, em tudo que a gente está falando do Thiago Mendes. E aí eu queria até colocar aqui junto o Fred Huber no papo. Fred, que a sua consideração inicial seja também a informação. Porque o Thiago, quando a gente pensa no nome dele, eu, pelo menos, o Fred, eu não penso num criador de jogada, assim, um organizador. Eu penso mais como um cara de transição ali no meio-campo, né? O que o Flamengo está buscando, Fred, primeiro, aí com essa negociação, com um nome como o Thiago Mendes?
Fala, um abraço a todo mundo. Realmente, como o Mansur já até falou, a característica é bem diferente do Gerson, né? O Gerson é aquele cara que segura a bola, que quando o jogo está apertado ali, ele dá aquelas trombadas, ele segura, ele leva o time debaixo do braço. O Thiago Mendes é um cara mais dinâmico, até talvez tenha um poder de marcação maior que o do Gerson, mas não é, tecnicamente, é abaixo dele. É um cara que compõe muito bem, assim, é interessante, acho que o cara combina bem com o Diego, né, que é um cara bastante técnico. O Flamengo tá precisando de um, tá em busca de um cara e um cara de peso para suprir essa ausência do Gerson. Eu acho que o Thiago Mendes é um dos bons nomes aí que o Flamengo poderia investir, é um cara que tem experiência de Europa, é um cara que foi em alta e conseguiu se manter num bom nível. A venda dele, se não me engano, ele foi comprado, o São Paulo vendeu por 9 milhões de euros, depois foi vendido por mais de 20 milhões de euros para o Lyon. Só isso aí mostra a evolução que ele conseguiu no futebol francês, que não é fácil também, né? E a última, eu lembro da última notícia dele, foi uma pancada que ele deu no Neymar, tá vendo? Você lembra dessa pancada?
Lembro, você lembra. Foi no final do ano passado, cara, uma tesoura no Neymar, pediu desculpa depois, enfim, eu lembro direitinho disso, Fred.
Ô, Igor. Vai aumentar a pegada no meio-campo.
Diga, Mansur.
Não, sabe o que é essa discussão sobre a substituição do Gerson, a possibilidade de ter o Thiago, ela me faz pensar? Você vai olhar para o Thiago e você vai ver razões para ele poder encaixar no time do Flamengo, por exemplo, dar mais sustentação ao Diego, fisicamente, defensivamente, ele poder ter um desempenho, por vezes, de recomposição defensiva melhor. Ele é um jogador de qualidade técnica, de dinâmica, ele pode jogar fazendo essa dupla desse 4-4-2 que o Flamengo joga, por vezes quase um 4-2-4, que exige que esses dois homens cubram uma porção de campo muito grande. Agora, por outro lado, você vai ver características, talvez técnicas, de construção de jogo, embora o Gerson nem seja um jogador que faça o jogo andar rápido, né? Ele conduz muito a bola até ele executar o passe ou, por vezes, o chute de fora da área. Mas você pode vai encontrar razões para achar que você vai ter um decréscimo técnico pela capacidade com bola, capacidade de criação. Acontece que isso reflete muito a diferença que é entre você tentar ser um clube hegemônico na Europa e tentar ser um clube hegemônico na América. Os superclubes da Europa que buscam hegemonia perderam um jogador de característica X, eles vão ao mercado com dinheiro e buscam o melhor jogador com a característica X para a composição do seu elenco. Na América, você busca o que tem disponível dentro do que o seu dinheiro pode pagar. E, às vezes, o dinheiro não soluciona, porque existe muito menos disponibilidade de jogadores numa etapa de carreira de auge técnico e físico que não estejam vinculados em grandes contratos na Europa. Então, qual é o grande diferencial do Flamengo de 2019 e por que é difícil repetir ou manter aquele time? Porque aquele time concentrava uma grande quantidade de talentos entre 22 e 30 anos, o que é muito raro na América do Sul. Quando você perde um jogador desse, você vai atrás de um jogador possível. E é muito difícil você ter disponível um jogador com a igual qualidade técnica de um Gabigol, de um Gerson, de um Bruno Henrique, de um Arrascaeta, nessa faixa etária, nesse auge físico e técnico, disposto a jogar na América do Sul, ou que não esteja vinculado a um grande contrato de clube europeu. Esse é o grande drama de você manter uma hegemonia longa na América. E o Flamengo, na medida em que perdeu um ou outro jogador desse time de 2019, perdeu o Rafinha, não achou um lateral igual. O Isla é um bom lateral? É um bom lateral. Mas hoje você pode até discutir se o momento do Mateuzinho é até melhor do que o dele. Ele tem deficiências, por exemplo, defensivas. A reposição desse tipo de jogador é muito... Aquele time ele tem questões quase irrepetíveis que permitiram a formação desse elenco. Inclusive nos veteranos. Você tem um Rafinha e um Felipe Luiz voltando da Europa com essa qualidade e essa capacidade de jogar nesse nível é raro. Então, a substituição de cada peça daquele time da base montada em 2019, ela não é simples.
Agora, Schmidt, a gente pensando até nessa questão da qualidade, né? Óbvio, é muito claro que o Thiago Mendes, caso o Flamengo consiga levar essa negociação adiante, uma negociação que também não é fácil, e ele venha reforçar o Flamengo, venha substituir uma peça de reposição ao Gerson, ele não chega no mesmo pote, no mesmo status que chegou o Rafinha, que também chegou o Felipe. Quando vieram da Europa, já consolidados, Felipe Luiz, então, um cara que é super vitorioso e com mais minutos em campo, até do que o Rafinha, que também empilhou taças lá com o Bayern e tudo mais. Agora, o Thiago talvez não seja um jogador que esteja nos holofotes. A gente não está falando de um cara que o torcedor brasileiro está acostumado a acompanhar. O Thiago, por exemplo, não é um dos convocáveis do Tite aí recentemente, ainda não tem participação em seleção, por exemplo. Mas é um jogador, Schmidt, que, ao contrário de alguns até mais carimbados, por exemplo, como o Pedro, que é um jogadoraço que a gente conhece, bateu e ficou, né? Ele bateu e ficou, ele tem 4 temporadas, que também é difícil pra caramba. Às vezes o cara vai, bate, não consegue, volta muito cedo. Ele bateu, ficou 2 temporadas no Lille, tá na segunda temporada no Lyon, indo pra terceira. Eu tô pensando assim no Thiago que eu lembrava, do São Paulo, Thiago que foi revelado no Goiás, o Thiago que eu vi um pouco no futebol francês. E o que o Flamengo precisa dentro de campo agora, o Felipe Schmidt? Encaixa Thiago Mendes e Diego, cara? Que Thiago Mendes você está esperando que volte caso o Flamengo avance nessa negociação?
Acho que tem uma coisa interessante que o Mansur falou dessa questão do Flamengo conseguir ter essa capacidade de trazer jogadores ainda numa idade, né, que é considerado o auge. O Thiago se encaixa nisso, né? 29 anos, é um jogador que, em tese, está no auge dele físico e técnico. É o que você falou, são 4 anos na Europa, 4 anos jogando numa liga grande, né, jogando grande nível, titular do Lyon. Geralmente um jogador assim, voltando para o Brasil, a gente espera uma evolução, principalmente tática, né, uma compreensão maior do jogo. Eu acho que vai muito assim, nessa questão de dar mais dinâmica ao meio campo, talvez até liberar um pouco o Diego para organizar mais o jogo, ser esse organizador que era o Gerson. Thiago, por característica, não vai ser. Eu imagino um pouco isso. Mas uma coisa que eu tenho pensado, assim, a gente falando de característica, o Thiago não lembra, assim, pela descrição, não são características parecidas com a do Gomes, por exemplo, jogador de muita dinâmica, de fazer uma área a outra, de ter capacidade de marcação, mas também de jogar. Às vezes eu fico pensando também o quanto limita o crescimento do Gomes trazer um jogador tão parecido. Lembrando que o Thiago Maia também são características bem parecidas também, no jogador de dinâmica, de força, de marcação, de saber sair jogando. Então acho que o Flamengo
jogavam juntos no Lille, né?
Exatamente. Seriam 3 jogadores de características muito parecidas e só o Diego com um jeito de jogar um pouco diferente, um pouco mais de organização, de cadenciar. Acho que isso aí também tem que ser levado em consideração.
Eu acho que pelo calendário que a gente tem, o elenco, eu acho que até precisa, tá? De caras assim, de caras como o Thiago, que se chegar, eu acho que vai ser um acréscimo bem bacana. Eu estava vendo aqui números do Thiago. Não é a minha especialidade a matemática, mas eu acho que essa conta aqui não é nada difícil. O Thiago tem 144 jogos no futebol europeu, futebol francês, uma média de 36 jogos aí por temporada. É um cara que conseguiu, sim, se manter aí no futebol europeu. Ô Arthur, como que está o termômetro do torcedor, hein? Me conta, quando você ouviu o nome de Thiago Mendes, qual foi a primeira reação? É um nome que te agrada? É um nome que aí, no nosso boteco virtual, que é o permitido atualmente, como é que está sendo a resenha da torcida?
Olha, Igor, eu tomei conhecimento do interesse do Flamengo pela matéria do Caê. Eu acho que ainda é cedo para a gente saber o que a torcida está achando, porque o nego está chegando agora na notícia, né? Eu fui correr para ver os DVDs dele, porque desde o tempo do Peralta que eu tenho um certo grilo de ficar batendo palma para o jogador pelo DVD, né? Eu vi um DVD dele bem legal sobre habilidades defensivas. O maiorzinho de 10 eu achei meio chato, mas é um pouco pela música também. Vamos esperar o cara ser verdade antes de dar uma opinião. Eu acho que a torcida está querendo que se substitua bem o Gerson, mas não está esperando Vidal, esses grandes nomes, não, cara. A situação, o nego sabe que não está para grandes gastos.
Esse negócio de DVD, Mansur, se eu for montar um DVD do Felipe Schmidt aqui, o Felipe Schmidt é vendido, hein? É vendido e bem, por sinal. DVD é uma das maiores sacanagens que existe. Já fui muito enganado por DVD, tá, Mansur?
Olha, eu garanto a você que ninguém será enganado por um DVD meu. Não há coletânea de imagem com boa vontade que consiga me transformar num jogador de futebol vendável.
Você jogava de quê, Mansur? Você tem cara de lateral esquerdo.
De teimoso. Então, era incrível. Vocês devem lembrar, né?
Cara, já vi que...
Pô, era muito bom.
Sabe um DVD que era bom também, cara? Do Sambuesa, cara. O Sambuesa tinha um DVD que eu vou te contar.
Eu lembro.
Então, DVD bom mesmo é apenas do Billy Arce, jogador da LDU. Esse é um DVD espetacular. Quem ouve aqui me conhece, sabe que eu sou um fã do Billy Arce. Mas assim, então a gente está aqui nesse primeiro momento falando de um Thiago Mendes, um nome que surgiu aí através da apuração do Caê. E a gente agora, claro, vai ficar sempre ligado. Você vai ficar aqui, né? GE.globo/Flamengo. As notícias sempre atualizadas. Então o Thiago é o nosso primeiro ponto aqui do episódio 148. Eu queria passar para o segundo ponto, que é uma apuração agora. Notícia agora, né? Fred Huber estava até esperando para entrar aqui no nosso episódio para gravação, assinado junto com o Caê também, que o Flamengo, né, Fred, entrou com um pedido de liberação no STJD para poder escalar o Pedro a partir do dia 8 de julho. Conta para a gente o porquê disso.
O Flamengo já está decidido que não vai liberar o jogador. E apesar de ser data FIFA, não ser data FIFA, o Flamengo tem essa opção. Apesar disso, isso não é automático, não é assim, o Flamengo recusou, pode escalar ele automaticamente a partir do dia 8, quando ele ficaria a serviço da seleção. Por isso, a diretoria precisou fazer nessa segunda-feira da entrada nesse pedido no STJD para essa liberação, senão o nome dele ficaria indisponível no sistema da CBF, e ele ficaria no Flamengo, não viajaria para a seleção, mas também não poderia ser escalado. Então, o Flamengo, até com uma boa antecedência aí, fez esse pedido para ser julgado, e caso, eventualmente, até se for, se o pedido for negado, se o Flamengo não tiver êxito, tem tempo ainda de recorrer antes de chegar nessa data aí do dia 8, por isso que o Flamengo até antecipou bastante esse pedido.
Pedro, fora de Tóquio, né, Mansur? O Flamengo entrando então com essa liberação, esse pedido de liberação para ele poder atuar normalmente pelo clube. É aquele momento que a gente falou muito aqui no episódio e que agora está se... O Flamengo tinha a caneta na mão e ia decidir aí o futuro, se ele ia ou não para Tóquio. Pedro fica, Pedro é um reforço, vamos dizer assim, para essa continuidade do Brasileirão.
É um reforço. Eu confesso que eu tenho sentimentos conflitantes em relação a essa questão, que eu acho que ela é muito mais complexa do que as pessoas estão colocando. Eu vejo muita gente colocando, o Flamengo é o patrão... o Flamengo tem direito de não liberar, o Flamengo manda e pronto. Se o Flamengo resolver não liberar, isso é assunto encerrado. Eu acho que isso é ignorar muito que existe uma relação humana por trás disso, né? Não é um tipo de oportunidade qualquer, num tipo de trabalho comum. A Olimpíada, para muitos jogadores, ela pode passar uma vez na vida apenas. O Pedro vive uma situação muito diferente de outros jogadores que foram cogitados, inclusive, como para defender a seleção. Até mesmo jogadores acima de idade, que são jogadores que já têm uma projeção internacional, já tiveram, ou no caso do Daniel Alves, por exemplo, já tiveram projeção internacional e estão de volta ao Brasil, já conquistaram inúmeros títulos, já consolidaram carreira, ou quando se discutiu até um eventual um aproveitamento do Neymar e o PSG acabou não liberando, porque ele já tinha sido liberado para uma outra edição de Jogos Olímpicos, conquistou a medalha de ouro no Rio. Evidente, a situação do Pedro é muito peculiar. Ele é um jogador com nível elevadíssimo de futebol, nível para jogar muito mais minutos do que ele joga no Flamengo. Ele vive uma situação de carreira no Flamengo que não é simples, porque ele joga menos do que poderia pela sua qualidade. Ele precisa ter uma projeção maior, inclusive se ele tiver ambições de seleção brasileira. Eu acho até que o torneio olímpico hoje ele é pouco para projetar um jogador em termos de mercado internacional, mas para abrir porta e para inserir esse jogador no circuito seleção brasileira, ele pode sim ser útil se o Pedro tem ambições de Qatar 2022. Então, eu acho que não é uma decisão simples, não. Eu acho que o Flamengo tem o seu direito, exerce o seu direito, isso é importante reconhecer. Agora, eu acho que é preciso ter uma condução interna junto ao Pedro e junto ao staff do Pedro, é muito sensível do ponto de vista humano, porque é uma oportunidade que, nesse momento de carreira peculiar que ele vive, era importante para ele. Então, isso precisa ser muito bem administrado. Eu não acho que é esse assunto tão simples de bater o martelo, não liberou, acabou, assunto encerrado, não. Eu acho que é preciso ter uma condução bem humana nesse aspecto.
O Igor, um detalhe que eu não falei é que o Jardine pode ainda mexer nessa lista dele até o dia 30. Por enquanto, como a gente sabe que a relação CBF e Flamengo não anda lá essas maravilhas, vamos ver o que vai acontecer, mas existe a possibilidade até dele ser tirado da lista até o dia 30 e esse pedido acaba que não teria validade, né?
Sim, então,
estaria liberado.
Eu estava pensando aqui, o Mansur, enquanto você estava falando, porque eu estava vendo, foi logo quando surgiu, né, o nome, a lista, no dia da lista que o Pedro estava entre os convocados do Jardine, eu vi um tweet do nosso companheiro André Rizek, e, cara, eu concordo muito, assim, eu estou vendo que você está falando do lado humano, mas vamos supor, o Rizek colocou lá que ele hoje trabalha no Sport TV, o Sport TV não vai mandar ele para a Tóquio, ele gostaria de ir, não vai mandar, ele fica, faz a Olimpíada daqui, por exemplo, né? A gente, obviamente, são coisas completamente diferentes, o jogador e o jornalista, mas é uma questão empresarial também, não é não, Mansur? Assim, não cria-se algo muito maior do que é, não? Eu vi um burburinho muito grande em cima disso, como se, que absurdo, eu não sei, assim, eu demorei a ter uma opinião formada sobre, acho que é um assunto que é muito mais pela vontade do Pedro, né? Claro que o Pedro gostaria de estar, mas também você não acha que muita gente cria algo maior do que tem, aquela crise onde não existe?
Não, vamos lá, vamos por partes. Eu acho, voltando, o Flamengo exerce um direito que ele tem, isso aí é indiscutível. Agora, eu respeito muito a opinião do Rizek e entendi o que ele quis dizer, só que eu não consigo estabelecer a simetria que ele estabeleceu entre as duas situações. Eu acho que para um jornalista, por exemplo, a Olimpíada é uma oportunidade que se apresenta várias vezes na carreira. Ela talvez haja uma simetria entre você estar no elenco e ser escalado ou não para determinada função, não uma convocação dos melhores de determinada carreira para integrar uma seleção. Isso é muito diferente do que a gente vive na nossa carreira no dia a dia. Eu não consigo enxergar a simetria das duas situações. Por isso que eu não concordo muito com a maneira como ele colocou essa metáfora que ele estabeleceu entre a função de um jornalista e a questão da convocação do Pedro. Ali, no caso da seleção olímpica, ou da seleção principal, é uma distinção que o atleta recebe, ele é selecionado para integrar uma seleta elite dos melhores, seja da sua idade, seja sem limite de idade, para a disputa de uma competição. Ainda mais uma competição de idade restritiva que só permite que você jogue uma vez. E mais, volto a insistir no tema das relações humanas. Ele vive no Flamengo uma situação que não é comum para um jogador da qualidade dele, em que ele tem muito menos minutos, e acho que isso é do que a qualidade técnica dele permitiria em qualquer outro clube do Brasil, obviamente com um bom contrato, bem remunerado, mas a gente está falando de realização profissional, não está falando só de dinheiro. Porque muitas vezes, para atletas, a gente acha que tudo se resume à questão financeira, mas há questões importantíssimas de realização profissional e cada um tem as suas metas e ambições na vida. Então, eu acho que o assunto é muito mais complexo do que parece. Não tive o direito do Flamengo, mas acho que eu gostaria muito de saber como tem sido essa condução junto ao atleta, que é um ser humano também, e certamente tem as suas ambições.
E é um jogadoraço, e perde um pouco também a seleção, pouco não, né? Perde muito a seleção brasileira. Arthur?
Eu queria comentar uma coisa sobre o que o Mansur falou, que eu acho que as relações humanas, nesse caso, são fundamentais mesmo. Afinal de contas, o cara mora no Flamengo, ele trabalha no Flamengo, o dia a dia dele no Flamengo, essa relação à Olimpíada passa e continua. Mas eu acho que todo esse problema poderia ter sido evitado na elaboração do contrato do Pedro com o Flamengo. Porque quando isso faz parte de uma cláusula contratual, não tem mais nenhuma discussão, não tem mais nenhuma dúvida quanto ao que deve ser feito. E, nesse caso, acho que o staff do Pedro vacilou. Porque o staff do Pedro tem que prever que ele poderia estar sendo convocado para um evento que só acontece de 4 em 4 anos, que é tão importante para um atleta. Coisa que tenho certeza que, para a seleção brasileira, deve ter uma cláusula lá dizendo que o clube vai liberar.
Arthur, isso que você colocou faz sentido. Perdão?
Só completando aí para o Arthur, foi o caso do Gerson, né? O Gerson, nessa negociação com o Olympique, já deixou claro que o Olympique ia liberar ele para a Olimpíada, né? Então,
exatamente.
É perfeito. O que só reforça... Na verdade, a questão do torneio olímpico de futebol, ele é uma questão muito mal resolvida dos Jogos Olímpicos, né? E ele cria esse tipo de conflito internacionalmente. Né? Você tem diversas questões de... Na Olimpíada de 2016, no Rio, eu estava cobrindo a seleção olímpica do Brasil pelo jornal Globo. Até você saber qual era a lista da Alemanha que ia disputar a Copa do Mundo, a Alemanha chegou a pedir um adiamento da divulgação da lista para concluir negociações com os clubes para conseguir elaborar a lista de 18 para trazer para o Rio de Janeiro. Isso é uma questão muito mal resolvida no universo do futebol, que tem um calendário que é grande e que tem um torneio que é realizado em meio a pleno andamento das competições do calendário europeu e do calendário sul-americano. Quer dizer, ele não pega nem aquele período de paralisação de competição. É uma questão muito mal resolvida internacionalmente, além de ser uma das poucas modalidades olímpicas que não leva a elite para disputar, né? O que por si só já é uma distorção do que é, por definição, uma edição de Jogos Olímpicos.
E o Flamengo, então, vai continuar com o Pedro. O Pedro estava na lista, o Flamengo não vai liberá-lo. Ele segue aqui, então. O Flamengo volta a campo na sexta rodada do Brasileirão, quarta-feira agora, contra o Fortaleza, às 19h, 19h, 19h da noite. Queria começar já, então, a fazer o paralelo, traçar o campo-bola do que aconteceu no sábado passado. Felipe Schmidt, você está aqui com a gente agora, primeiro na sua análise. Foi um 3-2, uma derrota de virada, primeira derrota do Flamengo no Brasileirão. Tinha vencido 2 partidas, tem 2 jogos adiados. Agora, o Flamengo, queria entender contigo o que aconteceu dentro de campo, né? O Flamengo estava muito tempo sem sofrer gols, o Flamengo vinha bem, né, nessa questão defensiva. E aí eu te pergunto, Schmidt, é falta de concentração? É porque realmente foi um ataque melhor do que eram os ataques de Curitiba, de América Mineiro, que foram os adversários recentes? O que aconteceu em campo no Maracanã para o time do Rogério Ceni, que estava de volta ali? Já não estava mais de home office o Rogério Ceni, né? Estava de volta, recuperado, graças a Deus, coisa boa aí da Covid-19. E o Flamengo conseguiu aí, num certo momento, virar o jogo, fazer um 2-1, mas não conseguiu levar a vitória para casa. O que aconteceu com o time do Ceni?
Primeiro eu acho que essa questão de tomou gol, não tomou, às vezes a gente valoriza muito o número em si, né? E perde um pouco o contexto do jogo. De fato, o Bragantino é um time muito melhor que os recentes que o Flamengo enfrentou e não levou gol. De repente o Palmeiras seja um pouco melhor, né? Aquele primeiro jogo do brasileiro. mas tem toda uma conjuntura do jogo, né? O Flamengo jogou bem, o Arthur já até falou isso, o Flamengo jogou bem, produziu para vencer, só que esbarrou em algumas coisas. Eu acho que, o Ceni, eu não concordei com a forma como o Ceni leu o jogo, principalmente no segundo tempo. Eu acho que o Diego e o Gerson estavam muito cansados já no segundo tempo, e isso afetou demais o jogo do Flamengo. Tanto que o terceiro gol é um contra-ataque ali que ninguém segura ninguém, que começa com o Bruno Henrique, que também foi mal, perdendo a bola na área ali de bobeira, né? Deve ter visto. Eu acho que ele poderia ter colocado o Gomes, que é uma substituição assim, até óbvia, né? Recorrente no Flamengo. Eu não entendi porque ele não botou o Gomes nesse jogo, para ganhar um pouco mais de fôlego nesse meio campo. Acho que foi um pouco isso. O Flamengo cansou um pouco no segundo tempo. O Bragantino é um time de muita qualidade, principalmente ofensiva, aproveitou as chances, né? O próprio segundo gol, o gol do Ramires de empate, a gente vê um pouco o Diego e o Gerson chegando atrasado mais uma vez, né? É um gol que o Flamengo toma, acho que já há uns 2 anos, que é esse gol de cruzamento para trás na área, que o cara aparece sozinho. O gol da Libertadores na final é um pouco isso. Então acho que faltou um pouco essa transição defensiva dos volantes. Eu acho que ficou um pouco nessa questão física. Agora, ofensivamente, o Muniz muito bem, né? Embora o Vitinho, o Michel e o Bruno Henrique não estivessem na mesma toada do Muniz, o Muniz meio que sozinho ali virou o jogo pro Flamengo, né? Acho que isso é a parte positiva do jogo, mas, assim, são casualidades que acontecem no campeonato, né?
Fala. Então, Schmidt, eu acho que, assim, o torcedor, para mim, tem quase sempre a razão. Ele pode estar chateado, enfim, acho que às vezes vai muito do céu ao inferno muito rápido, né, e depois volta para o céu muito rápido. Eu queria até ter essa naturalidade para transitar entre os dois mundos, que tem hora que é importante. Porém, eu estava pensando aqui, Arthur, não agora, né, vendo o jogo, algumas coisas. Eu acho que tem momentos do Rogério Ceni no Flamengo que ele faz questão de trazer a crítica para ele. Assim, é impressionante. Assim, são jogos que a leitura dele não bate com quase de ninguém. E aí, quando vai para a coletiva pós-jogo, ele reafirma o que aconteceu em campo também, com quase ninguém concordando. Além da questão do cansaço, né, do desgaste, a gente falava do desgaste do Diego no último episódio aqui. Como é que seria, né, a manutenção do Diego ou não no time, pensando no desgaste. Um cara que se sacrifica no meio campo, com uma idade já elevada. E isso ficou muito claro dentro do jogo, né? Ficou muito claro dentro do jogo no segundo tempo. Foi um jogo ruim do Diego. Não acho que tenha sido um bom jogo do Diego, que fez bons jogos recentemente. Agora, o que mais me chamou a atenção, Mansur, além de Mansur, Arthur, Fred, além de não entrar o Gomes, o Flamengo terminou o jogo com o Vitinho em campo. O Vitinho, que também tinha feito bons jogos recentemente, não jogou absolutamente nada, né? Não jogou nada contra o Bragantino. E o Michael foi substituído pelo Max, que é um garoto, inclusive, de Juiz de Fora, chegou ao Flamengo vindo das categorias de base do Tupi, que nem no sub-20 o Max tinha se estabilizado ainda, né? O Max não era titular nem do sub-20 do Flamengo. E o Max vira uma opção muito rápida para o Rogério. São escolhas do Rogério Ceni que eu ainda tento entender. Eu não estou aqui falando, Rogério está errado, eu tento entender. Eu não concordo. Eu acho que quando o Flamengo termina esse jogo do Bragantino do jeito que foi, sem a entrada do Gomes e com o Vitinho titular até o final, e só o Max sendo a opção, para mim é uma virada que, claro, tem muitos fatores, mas que o Rogério, para mim, Arthur, foi o principal, foi o determinante.
Arthur, só, antes de você falar, deixa eu só falar aqui quem estava para contribuir aí, ver quem tinha de opção, né? Porque a gente, do ataque, né? Além do Max, o Vertão e o Rian Lucas só, não podemos esquecer.
Pois é, disso. Não tinha opção, né?
Talvez não é melhor você mexer na forma de jogar. Simplesmente...
Perfeitamente. O Gomes, com certeza, concordo com você, que o Schmidt falaram, ainda mais...
Mas eu teria entrado com o Gomes não substituindo Gerson ou Diego. Eu teria entrado com o Gomes para repartir funções com eles, tentando ter o time até o final, dentro da limitação de opções que essa quantidade de desfalque gera, tendo o time mais experiente, mais rodado possível em campo, com mais qualidade técnica possível, mas dando uma sustentação maior de meio. Ainda assim, eu acho que o saldo do trabalho é enorme, é muito, muito, muito positivo. Acho que a maneira como o Flamengo dominou o jogo, um candidato a G4, é coisa de time bem treinado. Agora, a definição das jogadas, ela esbarrou também na qualidade técnica de quem estava em campo, que é inferior à dos que saíram. E o Flamengo perde, quando perde Arrascaeta e Everton, ele perde dois jogadores sem reposição no elenco com as mesmas características. porque são dois meias ofensivos que o Flamengo, são os únicos dois que o Flamengo tem no elenco. Os únicos dois que jogam, partindo dos lados do campo, mas são os dois únicos meias ofensivos. Então, acho que isso mexe muito com a qualidade de definição das jogadas. Agora, você vê que a sincronia de movimentos que o Flamengo tem para atacar é enorme, é coisa de time bem treinado, um padrão mantido, mesmo com muitas alterações, um domínio sobre um adversário que é forte e vai brigar em cima da tabela. E, aliás, tem um outro detalhe de time bem treinado que esse jogo mostrou. A evolução do Muniz, tem coisas que parte da evolução é dele, mas parte da evolução é de jogador que está sendo bem desenvolvido também. Então, eu acho que no todo o trabalho tem muito mérito.
É, eu acho que essa coisa de estar um time bem treinado é óbvia, viu, Mansur? No último programa a gente, inclusive, falou que esse Flamengo agora é indiscutivelmente do Ceni. Já perdeu todas as características do time do Jesus. E acho que ele deu essa prova num jogo quando a gente perdeu temporariamente o domínio no primeiro tempo e o Flamengo soube retomar e empatar e dominar o jogo. Porque o Bragantino, no começo, deu calor. E o Flamengo teve que se organizar. Aceitou o desafio e foi para cima. Legal. Só que, pô, o Rogério ficou inoperante, né, irmão? Eu achei que o Rogério não estava vendo o jogo. Tinha que mudar. Tem pouca gente? Tudo bem, muda alguma coisa. O Diego estava morto. O Gerson não estava num dia bom. O Michael, pô, eu sei que ele é peixe do Igor, mas, pô, brinca pelo amor de Deus. O cara errou todos os passes. Todos os passes.
Achei que ele ia botar o Rodinei ali no meio, Arthur.
É, alguma coisa que ele podia fazer. Ele ficou muito parado, Fredão, muito parado. Eu achei que o Rogério estava ainda na época de continuar em casa, se recuperando da Covid, não era hora ainda de ir para a beira do campo. Podia ter feito pelo telefone com o Maurício, estava dando certo.
O pequeno Misha, cara, eu vou falar, o Mansur, é porque tem muito tempo que a gente não participa junto aqui. O Michael, ele
pequeno
não
ajuda. Misha,
é o pequeno Misha, carinhosamente apelidado como pequeno Misha. Ele não ajuda a ajudar, né? Rapaz, o Michael, quando ele leva para a direita e vai dar aquela bomba que só ele dá, ninguém nem olha o lance. Mas ninguém nem olha o lance. Cara, então, assim, eu igual a gente fala aqui de saldo, né? Eu assino embaixo, que você fala assim, do saldo do trabalho do Rogério, né? É um trabalho, não só o trabalho, assim, né? Porque o Rogério, além de tudo, ele tem conquista. Então, assim, ele tem ali coisas para a gente colocar do Rogério e acertos do próprio Rogério. Agora, para mim, dentro desse jogo, ficou muito claro, assim, que o time bem treinado e a sequência que ele está tendo de comando do Flamengo apareceu depois que o Flamengo retomou muito rápido o comando do jogo, tomou um gol, foi um acaso, né, o gol do Aderlan, o próprio Aderlan, na saída de campo do intervalo, disse que foi um acaso, um golaço, mas que foi um acaso, e depois o Flamengo consegue uma virada, muito pela força que teve o Rodrigo Muniz no jogo, que realmente está crescendo como jogador, e é legal a gente ver isso, como é que esse moleque tá claramente se dedicando. Agora, quando o Rogério fica praticamente inoperante no segundo tempo, Mansur, aí que eu acho que ele chama um pouquinho a responsabilidade para cima dele, ele faz questão de chamar a responsabilidade. O caso do Gomes é muito claro, é muito claro. Agora, o que me chama muita atenção é um desgaste muito grande no meio, tanto do Gerson quanto do Diego, e também as suas duas pontas não dando certo. E o Max é o escolhido, né? Se é para fazer uma substituição só, é o Gomes, né? A gente não precisa nem ser tão aqui longo no comentário, mas nesse ponto de você conseguir, dentro do mesmo jogo, entender como que o time do Rogério é bem treinado e como que o Rogério às vezes chama para ele um pouquinho dessa responsabilidade.
Eu até entendo essa colocação. Agora, eu sempre sou muito cauteloso, eu já cheguei a escrever um artigo sobre isso, quando a gente de fora decreta que o treinador tomou a decisão errada. E quando a gente decreta que ele tomou a decisão errada, a gente está decretando que uma outra decisão daria melhor resultado. Só que esse jogo que a gente imagina com uma outra decisão, ele não vai acontecer, só acontece o jogo do treinador, né? É o único que é posto à prova. Além do que, ele certamente dispõe de muito mais informações do que nós ao tomar as suas decisões. Por exemplo, a convivência dele com o Max lhe permite certamente ter algumas observações sobre esse jogador que a gente não tem. Eu pelo menos tenho certeza que o Rogério o conhece muito mais do que eu, por exemplo. Mas enfim, no jogo, olhando de fora, eu teria tomado a decisão de reforçar o meio com o Gomes, sem tirar Gerson e Diego, tentando fazer com que eles chegassem ao final do jogo em condições melhores. Na frente, eu talvez tivesse mexido um pouco em posições para tentar uma outra solução. Eu sei que o aproveitamento do Michael no Flamengo ele é ruim. Obviamente, ele é um aproveitamento ruim. Eu queria ver esse jogador, ele um pouco mais testado do lado direito, para tentar dar um pouco de profundidade por ali. Eu sei que o Flamengo joga de uma outra forma, que a profundidade do lado direito é dada pelo lateral. Então, normalmente, você tem do lado direito um jogador que traz para dentro para abrir esse corredor. Mas como uma tentativa de ver se ele consegue render um pouco mais. Ele tem muita dificuldade de jogar no espaço curto, né? E o Flamengo quase sempre está imprensando seus adversários para trás e ele acaba ficando com uma dificuldade muito grande de jogar. E acho que o Vitinho ele é melhor quanto mais liberdade ele tem de jogar por dentro e não pelo lado do campo. Eu acho o Vitinho um jogador talhado para ser um segundo atacante com liberdade de movimentação. Óbvio que nem raramente vai ter esse espaço no Flamengo, que tem a sua dupla de ataque muito bem definida, com o Pedro entrando com a terceira opção de frente, enfim, isso é muito claro. Mas o que eu talvez tivesse feito no jogo era tentar mudar um pouco esse posicionamento, mexer um pouco no posicionamento dos homens de frente para ver se conseguia obter um outro tipo de movimentação. Ainda assim, o Flamengo dominou o jogo e produziu até o suficiente para ter tido outro resultado.
Cara, o Vitinho, para mim, é muito isso, Schmidt. Você lembra do Vitinho naquele jogo? Era o Domi, se eu não me engano, aquele 5-1 no Corinthians, que o Vitinho teve uma liberdade maior, até para jogar mais por dentro ali. Eu vejo o Vitinho muito como um segundo atacante. Exatamente, um 5-1 era o Domi, o treinador. Acho que o Diego, inclusive, faz um dos gols do jogo.
O último jogo era um golaço do Diego.
Exato. O Vitinho faz um também, Bruno Henrique, enfim. O Natan, que inclusive estava no Taro Bragantino, né, fez um dos gols também. O primeiro gol dele, eu acho
passeio,
que
é também do Flamengo.
Passeio, Itaquera. E é um Vitinho jogando mais solto. Né? O Vitinho, quando está muito preso, realmente tende a render menos, Schmidt.
O Vitinho, de repente, mas ali é como o Mansu falou, ele teria que mexer em posições, né? De repente ele teria que puxar o Bruno Henrique para a ponta esquerda, o Michael para a direita e o Turco meio. Seria algo assim. Eu acho que o Vitinho, ele vem de uma boa fase, realmente ele não foi bem nesse jogo. O lado direito ali não é natural, né? Eu acho que o mundo ideal do Flamengo é ter um reserva canhoto e corta para o meio, que organiza o jogo como o Everton Ribeiro, o que é muito difícil, né? Mas pelo menos um canhoto que corte para dentro, de repente, seria o ideal. Porque o Vitinho ali, mesmo ele sendo ambidestro, né, e tudo mais, acho que ainda não é tão natural. Só para fechar o caso do Max, a polêmica do Max, o que me estranhou mais foi a posição que ele entrou, como ponta esquerda. A gente que assiste um pouco o Sub-20, o Arthur também deve ver, o Max é um meia, né? É um meia, às vezes joga até como segundo volante, dependendo da posição, da necessidade. E ele jogar como ponta esquerda me causou muita estranheza. De repente, até um Max aberto na direita, com o Vitinho invertendo, ou então o Bruno Henrique na esquerda, o Vitinho por dentro, faria mais sentido com o Max na ponta esquerda. E aí a gente fala da questão das opções. O Rogério não tinha opções. A própria escolha dele, dos meninos no banco, para mim também não fez muito sentido, porque você pensar que tem jogadores no próprio Sub-20 que tem um pouco mais de lastro para jogar, por exemplo, eu não vou nem falar do Lázaro, né? Que o Lázaro todo mundo fala, todo mundo cita. O Lázaro, realmente, nas vezes que ele foi profissional, ele nem mostrou tanto assim, embora seja um menino de muito talento. Mas, por exemplo, tem o Thiaguinho, que é um menino que já jogou campeonato de, se não me engano, CLC pelo Náutico, já tem um lastro profissional. É esse canhoto que corta para dentro. O próprio Gabriel Barros, que veio ano passado do Ituano, acho que ainda não jogou no profissional Flamengo alguns minutos só nesse Carioca, mas é um canhoto que joga cortando para dentro. Então, assim, a escolha dele das opções no banco, para mim, não fizeram tanto sentido assim. Ele tinha opções no próprio Sub-20, que tinha um pouco mais de lastro para entrar nesse jogo, porque o Verton, um menino de 17 anos, está no primeiro ano de Sub-20 dele, até ano passado jogava no 17. Então, o jogador que joga aberto pela esquerda ali, realmente, talvez seja mais cru do que esses outros. Então, essa escolha dele, até para as opções no banco, para mim, não fez muito sentido. O Max não. O Max, a gente pode até discutir se ele tá nessa condição que o Rogério está de usar bastante ele. Hoje, talvez ele seja o menino do Sub-20 mais usado pelo Rogério. Né? Lembrando que, como o Paulinho falou, ele nem titular absoluto ainda do Sub-20 ele é. Tem o Yuri, né, que é um camisa 10 que vem jogando, tem mais lastro do que ele também, pouco usado pelo Rogério, poderia ser mais uma opção, que é um meia mesmo, tem uma característica um pouco mais de armação. Então, o que me causou estranheza foi essa opção, essas opções no banco, e o Rogério até falar, não tinha opção, não tinha como botar, acho que ele poderia ter usado outro jogador do Sub-20 para dar essas alternativas.
a colocar a galera aqui no papo. Agora é uma hora boa aqui do podcast, né? O Mansur vai adorar, Fred Uber, Arthur, Simid, porque, né? Olha, agora só vem canalha aqui para dar a cornetada. Vamos lá, a gente coloca aqui lá no arroba GE underline Fla, Mansur, o pessoal mandar as cornetadas, o desabafo. Quando é dia de vitória, é um paraíso isso daqui. Eu venho feliz. Quando é dia de derrota, o negócio vem pesado. Vamos lá, Felipe Guimarães, arroba FAG7449. Falou aqui, ó. Igor Rodrigues, começou bem. Sei que você gosta do Little Misha, mas não dá para entender como treina e erra domínio com frequência e o Ceni não tira ele. Um abraço lá para Petrópolis, no Rio de Janeiro, Felipão. Ô, Mansur, foi assistência do Michael ou não? Só para eu saber aqui.
É, na estatística conta, né? Não tem jeito, é conta.
Assistência bonita, tá aí, pensada.
Embora muita gente acabe me relacionando, achando que eu sou muito metido a achar que entendo de tática, realmente a gente não entende nada mesmo, mas muito metido com o negócio de taticês e tal, eu acho que o fator humano do jogo é muito importante. E eu não acredito que o Michael seja esse jogador do Flamengo. Eu acho que tem um acúmulo de pressão e de instabilidade emocional que está se somando a algumas dificuldades técnicas dele. Eu acho que ele pode não ser a solução dos problemas do Flamengo, mas ele não é esse jogador que tem se exibido no Flamengo.
Parece que é tanta pressão, assim, né, dele ter que jogar no nível dos caras que são tecnicamente melhores do que ele.
Isso, isso.
E o Michael acaba respondendo muito pouco, cara, porque não é possível realmente, né? O Michael já mostrou muito mais do que isso. Então,
o Goiás não dá certo no Flamengo, galera. Quando o Flamengo for gastar dinheiro em Goiás, tem que comprar soja.
Lúcio Bala.
Não.
É o teorema do Lúcio Bala.
É isso. Evandro Chaveirinho, o melhor cara que veio do Goiás até hoje.
É. E veio no, de contrapeso, né? Que o contrapeso.
O Michael tem que dar mais aqueles domínios dele ali no começo do jogo para ele ganhar confiança. Assim.
Não, esse domínio é levado. E também quando aquele gel no cabelo para trás, aquele ele já entra com outro espírito, o nosso pequeno bicho. Aqui o Leonardo Bonfim, que é o arroba Léo Pirulito, bela arroba aqui do Léo. Sinceramente, por que o Ceni não mexeu no meio-campo? Podia colocar mais combatividade, tirar o Diego, o Gerson? Pequeno Misha, não dá. Ele é até esforçado, só que não dá. O pessoal aqui está enchendo a paciência do pequeno Misha. André Novo, sempre com a gente aqui. O André, tamo junto, meu garoto. Foi o Ceni voltar e a gente perder. Coincidência? Ou foi só o fato dele fazer uma substituição apenas? Pessoal, na bronca, eu disse que hoje ia ser só bronca aqui. O Sidney Miranda falou que o que deu mais errado foi o Ceni voltar à beirada do campo. O AJ Salles também falou que o Rogério ter voltado do home office foi o maior erro do Maracanã. Foi o Rogério ter voltado do home office.
O maior erro do Maracanã é o gramado do Maracanã. É uma vergonha. A Série A do Campeonato Brasileiro ter um gramado desse e, pior, no estádio mais emblemático do Brasil. Isso é inaceitável e inexplicável.
Não, isso é inacreditável. E cada vez pior. Jogo a jogo, o gramado é... Quando a câmera chega a pé, dá até vergonha, cara. Dá até vergonha de ver como é que tá o nível ali dentro da grande área.
Agora vai melhorar para a final da Copa América, depois vai ficar ruim tudo de novo.
Mas como é que a Copa América consegue melhorar e o Flamengo não consegue?
Pô, de onde vem essa grama? Vem de Goiás?
A Comebol vai pegar o estádio vários dias antes, né? Aí,
será que essa grama é vacinada pela Comebol também?
Mesma coisa que aconteceu na final da Libertadores de 2020.
Rapaz, realmente o gramado é a pior coisa que aconteceu no Maracanã, concordo. Aqui eu achei um cara defendendo aqui o Rogério Ceni, hein? O arroba CRZ Pedro. Pedro, falou que antes de cornetar o Ceni, lembremos que ele fez questão do Muniz, recuperou o Michael, além da ótima partida de Arão e Diego nas posições inventadas pelo nosso narigudo. Sosseguem, disse aqui o nosso querido Pedro, aqui que está defendendo o Rogério Ceni. Jean Carlos, primeiro time com bom ataque que enfrentamos, dá nisso. Ceni não arrumou defesa nenhuma, não consegue. Eu falo, cara, que a torcida consegue realmente cornetar do jeito que só ela consegue. Pegar só mais uma aqui. O Simaton, que também está com a gente direto, ele já começa me agredindo aqui, tá, Mansur? Igor, seu canalha.
Olha, você que carinhoso.
Você foi falar no penúltimo programa que estava ficando mal acostumado de só falar bem do time, que estava tudo lindo e maravilhoso. Olha aí, zicou a gente. Você sabe que a culpa é exclusivamente sua. E acho que vou comentar isso no ar. Virei o culpado, junto com o pequeno Misha.
Mas é bom, achar o culpado é bom que resolve o problema também. Né? Já eu achou o culpado, está resolvido. É.
Eu também acho. Então eu sou o culpado
principal foi jogar para o lado errado do campo, né? Vocês sabem disso, né? Não adianta jogar com a calção certa. Tem que atacar o segundo lado para a esquerda, segundo tempo para a esquerda. Tem que ter. É.
Foi o Bragantino que escolheu, né?
Culpa do Diego. Não se perde cardio coroa em casa, pô. Não se pode perder cardio coroa em casa. A responsabilidade é nossa.
Tem que treinar mais.
Tem que treinar o cara coroa. O Rogério tem que treinar esse cara coroa, principalmente para quarta-feira agora. Tem Flamengo e Fortaleza no Maracanã. Às 19 horas, a gente está gravando isso aqui hoje, é segunda, dia 21, às 16 horas da tarde. Fred, qual que é o planejamento aí? Planejamento tranquilo, né? Mais um jogo no Rio de Janeiro.
Exatamente. Enquanto falamos aqui, Flamengo está treinando, começou 2:30 treino. A grande atração, acho que é a volta do Pedro, né? Já cumpriu a quarentena. O Rogério, em entrevista à Fla TV, até comentou que ele ainda estava se sentindo um pouquinho mais de cansaço do que o normal, mas a tendência é que, mesmo que não jogue o jogo inteiro, comece a partida. E a provável, muito provável, volta do Thiago Maia sendo relacionado. Aí vai ser um processo longo agora dele voltar ao time, né? Vai só alguns minutos, né, nesse início, até gradualmente, até ele poder atuar uma partida inteira. Acho que vai ser bastante simbólico também, como um jogo de despedida do Gerson, essa volta do Thiago Maia. Acho que dá uma opção boa aí para o Rogério no médio prazo.
Importantíssimo o retorno do Thiago Maia, vai ser muito importante aí para a temporada. Felipe Schmidt, é um Fortaleza que venceu 3, empatou 2, né? Tem 11 pontos no brasileiro. O Flamengo precisa naturalmente dar uma resposta agora dentro de casa, nesse jogo festivo de adeus para o Gerson. Esse negócio de jogo festivo não é legal para o Flamengo, não. É melhor só contar que é festivo, né? Depois que acabar, né? Às 9 horas. Mas o Flamengo vai pegar o Fortaleza, que está muito bem treinado pelo Vojvoda.
Gostei da pronúncia, eu ia te perguntar como que falava realmente o nome do técnico. Tá, tô esperando um jogo assim, bem, bem franco, um pouco do estilo do jogo contra o Bragantino, até pelo que o Fortaleza tem mostrado, a forma como o Fortaleza tem jogado. Isso pode ser bom pro Flamengo, né, porque tem mais espaço, pode ser bom pro pequeno Misha, né, vai ter mais espaço para jogar. E é mais um teste para a defesa do Flamengo, né, vamos ver se foi uma coisa mais conjuntural mesmo, se realmente teve evolução. Eu acho que quanto mais Rodrigo Caio e o Willian Arão jogarem juntos, ganharem essa sequência, a gente não pode esquecer que o Rodrigo ainda está, né, desde um bom tempo parado. Eu acho que isso aí é, para mim, a chave para a evolução da defesa do Flamengo. Não só porque é zagueiro, mas até pela orientação que eles dão, toda a conexão que eles têm ali com o time. É isso, eu acho que é um jogo importante para vencer. O Fortaleza está vindo de bons resultados, mas é mais um teste aí para o Flamengo.
Ô Mansur, se já era difícil pensar em Gabriel com Pedro, o Pedro com Muniz é impossível?
Ah, é muito difícil de encaixar. A não ser que você mude completamente a maneira de jogar, né? Vai jogar o tempo todo pelos lados, tentando criar condição para cruzar muita bola na área. Você vai teria que mudar totalmente a maneira de jogar do Flamengo. Não que sejam jogadores cegos pelo chão, mas não me parecem complementares formando uma dupla.
E o Flamengo deve ter, então, a escolha do Rogério, né? A opção do Pedro pelo Muniz, mesmo com essa fase do Muniz, né? Mesmo com a fase do Muniz, né, Mansur, sendo muito boa.
Ainda mais um tipo de jogo. Ainda mais um tipo de jogo. Estou muito curioso para ver como vai ser o Fortaleza. O Fortaleza tem uma característica. O Vojvoda tem alguns traços de influência do Bielsa. Então, ele faz muito um jogo de pressão o campo inteiro, quase com encaixe individual. Resta saber se ele vai para esse risco contra o Flamengo, que se você der o espaço, tem a qualidade técnica para te criar problema nas costas da sua defesa, ou se ele vai para um tipo de jogo um pouco diferente. Mas esse tipo de marcação individual exige muita mobilidade, muita movimentação para gerar espaço. Então, mais um motivo para eu achar que esse ataque não vai ser o escolhido.
E é um Flamengo que vai precisar, sim, dar a sua resposta. Então, é esse Flamengo. Ô, Arthur! Eu quero saber qual vai ser a produção de conteúdo da quarta-feira, né? Porque o Flamengo perde de virada no Bragantino e agora vai enfrentar esse Fortaleza que também começou bem. Qual é a sua expectativa aí para esse jogo do meio de semana?
Cara, eu acho que o conteúdo já está criado. A gente pode classificar aí como assim, um tira-teima do Rogério, que é um cara de influência no Fortaleza, né? Que deixou sua marca lá, é um cara que tem admiradores até hoje. Agora, com um novo técnico, esse argentino do Capeta aí, que fez um time bem arrumadinho, eu vi o jogo deles ontem contra o Inter, é um time perigoso. Tenho muito medo do jogo deles pela direita em cima do Felipe Luiz, cara. porque ele já teve, tomou a canseira já no sábado do tal Arthur. Ele não estava num grande dia e foi muito exigido. Então, eu tenho medo do que o Fortaleza pode fazer por aquele lado ali. O Flamengo, o Rogério vai ter agora que provar que está sabendo o que está fazendo. Né? Essas críticas que pintaram depois da derrota certamente vão deixar ele bem esperto para esse jogo de quarta-feira. Vamos ver como é que ele arma esse Flamengo aí. Eu também concordo com o Mansur. Acho que ele não vai botar Pedro e Muniz de jeito nenhum. Mas a gente sempre torce para vir um pouco de sobriedade para o Rogério, de repente repensar o Michael. Não sei se dá para ficar insistindo nele nesse jogo. Enfim, vamos ver. A gente tem esse duelo, Pikachu e Michael ali pela direita. Vamos ver o que vai acontecer quarta-feira.
E vamos para as considerações finais, então. Felipe Schmidt, obrigado. Que bom que você voltou. Você estava com saudades. A gente se encontra, então, na quinta-feira, episódio pós-jogo, pós-sexta rodada do Brasileirão. Suas considerações finais.
Estava morrendo de saudade de vocês. Primeira vez que eu faço com o Mansur e com o Arthur. Sejam bem-vindos. É, o Fred, já estou cansado de ver a cara, já não preciso nem falar mais nada. Vou mandar um abraço para Aurélio Júnior, que mandou um tweet para a gente falando que ouve todos os episódios do GE Fla direto de Hamilton, na Nova Zelândia.
Outro Eita! Teve maneiro!
Teve um guerreiro de Paris também, né? Agora um da Nova Zelândia. Então, um abraço para ele, audiência internacional.
O Heitor, ali de Mar de Espanha também, que é no interior de Minas, pertinho do Rio de Fora, mandou que está escutando também. A audiência internacional, por que não? Também do nosso querido Heitor. Mar de Espanha, Paris, Nova Zelândia, o nosso GE Flamengo rompendo barreiras. Fred Huber, tamo junto com essas considerações finais.
Tamo junto, abraço a todos. Até quinta-feira. Agradecer ao Mansur. Queria que ele contasse uma história que, se eu não tiver... Se a memória não tiver falha, Mansur tem história no jornalismo carioca. Hein? Você que fez uma matéria com Negreiros, não foi? Uma vez? Você botou ele para carregar colchão?
Foi, na verdade, contando rapidamente, era 2004, se eu não estou errado, 2004. Eu trabalhava no Diário Lance e o Negreiros, um jogador que despertou curiosidade, ele chegou, não era um primor de técnica, longe disso, mas um sujeito bem humilde. Então chegou e ele fez um gol pelo Flamengo numa Copa do Brasil, se a minha memória não me trai, contra o Santa Cruz do Maracanã. E aí no dia seguinte eu fui à concentração do Flamengo, porque ele morava lá, e comecei a conversar com ele. Ele falava, tinha questão de salário atrasado, os jogadores cobravam muito. Ele falou, não, para mim se me dão comida, moradia, está tudo bem. Para você ver como era um cara humilde vivendo um grande sonho. Eu perguntei, mas o futebol surgiu como para você? Ele disse que ele carregava colchão. Ele trabalhou numa empresa de colchão, uma loja de colchão, e carregava colchão. Ele aceitou ir para a rua, nessa época que o acesso ao jogador era muito diferente do atual, numa loja de colchão, pegamos um colchão, ele carregando pela rua para fazer foto pelas ruas de Copacabana, carregando um colchão. Enfim, outros tempos de relacionamento com o jogador, né? Essas coisas mudaram drasticamente. Mas, e o pior de tudo, a foto entrou no sistema do Lance, não avisaram a fotografia, que era uma produção exclusiva, e a foto foi vendida pela agência e saiu em vários jornais do Rio de Janeiro.
José Edcarlos Lima Negreiros, cara, que personagem do
futebol. Grande sujeito.
Cara, eu fiz uma...
Merecia vencer.
Eu fiz uma matéria com ele, Mansur, que obviamente lembrando dessa sua matéria do colchão, e eu perguntei para ele como que foi, né? Isso foi em 2017 que eu fiz essa matéria, aquele lembra dele, né? Ele tinha virado dirigente, cara. E aí eu perguntei para ele, cara, trocando ideia, falei, pô, essa matéria, ele, cara, não, então, foi bem legal. Eu falei, mas que foi sua infância, cara? Como é que começou com colchão, né? Aí ele falou, cara, que dos 7 aos 18 anos, se eu não me engano, de 7 aos 18 ele trabalhou no matadouro, cara, com o pai dele. É uma infância que ele fala que foi sofrido, hein? Pra caramba. E aí depois ele foi para uma empresa de colchão. E ele fala com orgulho, cara. E o Negreiro chegou a jogar no Flamengo. É um dos personagens aí do futebol do Flamengo. Isso de outros tempos.
Pois é, ao mesmo tempo que isso é uma realidade do futebol, que talvez seja para a maioria dos atletas de juventude difícil, de infância difícil, de batalhar pelas coisas e de ficar longe do glamour, também é um depoimento sobre a transformação do Flamengo, né? Sobre o quanto os alvos de mercado do clube mudaram muito.
A gente falou de alguns deles aqui hoje, né? Falamos do Sambuesa, falamos do Peralta, agora falamos do Negreiros. Então, a gente aproveita então, Mansur, para a sua consideração final. Já poderia ter sido essa, que o Fred muito colocou, mas como você é nosso convidado especial aqui, consideração final, já dizendo que estou mandando mensagem para Magno Navarro para a gente preparar a sua quarta-feira dessa
semana.
Vai
devagar,
que vai
devagar.
Vai ser especial. Não está na área.
Olha só, consideração final é só dizer que foi um enorme prazer estar com vocês, foi um bate-papo super agradável, passou voando esse tempo, e terminar com uma ameaça. Se convidar de novo, eu apareço. Abraço.
Tá mais incisivo que o pequeno Mischa, aqui o nosso Carlos Eduardo Mansur. Arthur Mullenberg, tamo junto. Consideração final, um Flamengo que vai precisando vencer o Fortaleza.
Valeu, galera. Um abraço para todos. Foi um prazer participar da conversa. E, gente, quarta-feira o Flamengo precisa retomar sua marra, reconquistar a sua aura de favorito, que foi levemente empanada no sábado. Rogério Ceni tem muito a provar. O Pedro talvez também tenha vontade de mostrar futebol. Eu acho que vai ser um grande jogo. E, atualmente, o grande candidato a ser vice-campeão brasileiro é o Fortaleza. Então, acho que pode ser uma decisão antecipada do campeonato.
Decisão antecipada do campeonato. Aí está aí o Arthur Mullenberg, representante da torcida do Flamengo no projeto A Voz da Torcida aqui no GE. Eu já te agradeço demais a sua companhia, o seu carinho até agora aqui com a gente. Muito obrigado. A gente volta, prometo, na quinta-feira com o resultado de Flamengo e Fortaleza e tudo mais de notícia que os nossos setoristas não param com seus dedos nervosos. Tamo junto. Aquele abraço. Muito obrigado também, Raíra Rondon, que é a nossa produtora, editora, coordenadora, que fica aqui escutando a gente uma hora, a gente falando do colchão do Negrinho e tudo mais, e ela fica aqui com a gente. Obrigado, Raíra, e a gente tem encontro marcado, então, na quinta-feira. Um abraço e até a próxima, galera!